Agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil.
E no programa de hoje vamos abrir espaço para o desafio IFSC de Ideias Inovadoras 2015. Conosco aqui no estúdio os alunos do Instituto Federal de Santa Catarina que estão desenvolvendo um sistema para monitoramento de catástrofes ambientais, catástrofes climáticas. É o sistema Câmbio, um sistema inteligente de monitoramento climático via radiofrequência. Muito boa tarde, Lucas Dal Ponte Feliciano.
Boa tarde. Boa tarde, Eduardo.
Muito boa tarde também ao professor Mário Lúcio Roloff.
Boa tarde, Eduardo.
Conosco também o graduando de Engenharia Mecatrônica, Matheus Souza. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Eduardo.
E este trabalho que o IFSC realiza, professor, o professor Mário Roloff, que é o líder da equipe, é um trabalho que vem realmente trazendo à tona ideias muito interessantes, ideias inovadoras, e agora este projeto de um sistema inteligente de monitoramento climático via radiofrequência. Qual é o significado desse trabalho diante de todas as necessidades práticas que nós vemos aqui em Santa Catarina?
Pois bem, Eduardo, então, esse é mais um dos projetos finalistas, né, do nosso Desafio de Ideias Inovadoras 2015 do IFSC. Foram inicialmente cerca de 50 ideias. A equipe da Comando, então, é uma das 10 finalistas. E a ideia desse projeto tinha atender principalmente a auxiliar em momentos de crise. Crises como a gente está vivendo aqui nas últimas semanas, com as cheias, onde às vezes muitos sistemas de meteorológicos se tornam indisponíveis pela falta de um sinal de internet, um sinal de telefone. Então as informações ficam armazenadas nas estações meteorológicas, mas não estão disponíveis para a população ou para os órgãos como a Defesa Civil analisarem esses dados e agirem de uma forma mais eficiente, né?
Então foi criada esta empresa júnior da mecatrônica do campus Florianópolis do Instituto Federal de Santa Catarina, a empresa Comando Soluções Mecatrônicas, e conosco aqui o estudante do mestrado em mecatrônica e gerente de projetos da empresa júnior, o Lucas Dal Ponte Feliciano. E como foi que surgiu essa ideia de iniciar um trabalho e aplicar esse trabalho através de uma empresa júnior aí dentro do IFSC, que parece uma oportunidade de ouro para vocês mestrandos nesta área de mecatrônica?
Pois é, a ideia é bem interessante. A gente começou inicialmente com o auxílio do professor Adriano, né? O Adriano, ele já trabalhou na IPAGRE, então, e é radioamador, né? E foi um dos o que jogou a semente, né? E a gente acabou acompanhando essa ideia, que era, na verdade, um sistema para coletar dados e transmitir ele através de rádio amador, né? O que a gente pensou depois foi a possibilidade de utilizar isso e aumentar, propagar melhor essa informação, né? Ou seja, não simplesmente transmitir dados como índice de chuva através de voz, que era a proposta inicial, mas transmitir informações mais pertinentes, né? Como o índice de chuva realmente, como o índice de rios. E a ideia inicial era simplesmente uma controladora de repetidora que fazia essa coleta de dados. A ideia agora é um pouco mais extensa, né? A gente tem uma ideia de poder implementar isso junto das estações meteorológicas que a IPAGRE já possui, né? Então, digamos que a ideia cresceu bastante nesses últimos tempos devido a essa ideia inicial e ter esse contato com o professor que já trabalhou na IPAGRE.
Agora, professor Mário, a mecatrônica realmente é uma disciplina, é uma linha de conhecimento de ponta. Do que se trata exatamente este curso, né, que o Instituto Federal de Santa Catarina dispõe para os alunos, para os jovens aqui da nossa grande Florianópolis?
Pois bem, né, Eduardo, mecatrônica, eu acho que a primeira imagem quando a gente comenta mecatrônica é um robô, né? Um robô, ele pode ser o exemplo o melhor exemplo para dizer o que, que um estudante, o que, que um pesquisador, alguém que trabalha na área de mecatrônica pode desenvolver. A mecatrônica, na realidade, é uma disciplina, uma área que vem se desenvolvendo nos últimos 30, 40 anos, que tem principal função, o profissional nessa área, ele compartilha conhecimentos das áreas de mecânica, de eletroeletrônica, conhece informática. Então, ele é um profissional multidisciplinar que trabalha numa forma de agregar, integrar os diferentes profissionais de cada uma dessas áreas que formam a mecatrônica. Sempre comento com os meus alunos, é um profissional que conhece um pouco de cada área, mas talvez ele não é especialista em cada uma das áreas. Mas por conhecer um pouco de cada uma das áreas, ele consegue trabalhar em uma equipe multidisciplinar, integrar, e como é o caso, o desenvolvimento de um robô, onde a gente vai precisar de profissionais que conheçam de mecânica, de eletrônica e de informática. Então esse é o perfil. E no IFSC, por a gente vir da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, uma instituição que a gente já temos 105 anos, o nosso perfil de curso, ele é um perfil mais voltado para a aplicação da tecnologia. Então os alunos do IFSC, eles, desde que eles entram na primeira fase, eles já estão trabalhando com projetos para desenvolver as tecnologias nas diversas áreas da mecatrônica.
Aí chegam rapidamente, né, a este aspecto, a esta finalidade. A gente tem o Lucas Dal Ponte Feliciano, que é um jovem mestrando em mecatrônica e gerente de projetos da equipe, formada pelos alunos Caroline de Souza Pocovi, do curso de Engenharia Mecatrônica, que é presidente desta empresa júnior, o Lucas, que está aqui conosco, e o Matheus Souza dos Santos, que é acadêmico de Engenharia Mecatrônica, é diretor administrativo, né, Matheus? E também é graduando, né, é graduando neste curso de Engenharia Mecatrônica e gerente de vendas desta empresa. Parece que você está mais voltado aí para a introdução do projeto, do produto, num mercado viável, num mercado verdadeiro.
Isso, Eduardo. Além de auxiliar nos periféricos, auxiliando o Lucas no projeto, a Caroline na parte da administração mesmo, do gerenciamento, eu faço a parte em que faço a integração do produto com o consumidor, né? A engenharia ela é um pouco defasada nessa parte de vendas. O nosso curso no IFSC, ele é mais técnico do que comercial. Então, com os engenheiros surge essa dificuldade de integrar o produto ao mercado. E é aí que eu entro. Né? A gente tá buscando capacitação, está buscando, pesquisando muito, e é essa parte que eu faço, a integração do produto com o consumidor.
Eu quero abrir a palavra para o nosso comentarista Nicolas Stefanovic.
Rocha, mais uma vez, o IFSC, seus alunos, seus professores, dando um banho, né? Mais um projeto que a gente traz aqui na Rádio da Assembleia Legislativa, de extrema importância não só para Santa Catarina, que é um estado, como a gente estava conversando aqui fora do ar, um estado bem atípico dentro do contexto do Brasil. Nós, de forma sistemática, somos atingidos por enchentes. Agora, nessas últimas semanas, a gente vem acompanhando no Alto Vale do Itajaí. A situação, mais uma vez, é muito crítica no meio oeste, enfim, muita chuva. Já fomos atingidos por furacões, inclusive em 2004, com o furacão Catarina, que atingiu o extremo sul do estado, tornados, né? E Santa Catarina se diferencia dos outros estados do país justamente por sediar esses eventos climáticos extremos, né? Diferente dos Estados Unidos, que é um país que é assolado enfim, furacões, tornados, enfim, de forma sistemática em todo seu conjunto. Aqui parece que Santa Catarina meio que afunila para tudo. E esse projeto tem uma importância estratégica por causa disso, né? Porque se a gente for analisar que as estações de meteorologia, os radares fazem a aferição das informações e a propagam por meio de internet, geralmente, numa situação extrema de crise, que tudo para, o rádio vai continuar funcionando. E essas informações vão chegar aos órgãos de defesa e à população. Então tem uma função estratégica.
E destacando, né, Nicolas, que os estudantes aqui do IFSC, eles perceberam uma aplicação prática dentro desta oportunidade do desafio IFSC de ideias inovadoras e perceberam que já foram perdidos mais de 8 bilhões de reais em 20 anos somente com catástrofes climáticas aqui em Santa Catarina. E aí, Lucas, vocês decidiram criar este dispositivo para monitoramento. No que é que ele difere, além de ser um dispositivo via radiofrequência, e de que forma, não é, Nicolas?
Exatamente.
Que ele vai poder, de que forma que ele vai proporcionar...
E principalmente, como
economia,
é que
né?
os
economia.
Órgãos de segurança, os órgãos de defesa civil e a população como um todo poderão ter esse acesso a essas informações que num determinado momento podem ser únicas, inclusive, se a coisa toda parar.
Sim, é um ponto bem interessante, porque foi uma das nossas perguntas no início, né? De que forma que a gente podia entregar essas informações para que fosse mais prático para os agentes públicos que realmente vão atuar, né? Como a Defesa Civil, os bombeiros, né? Como é que eles vão utilizar essa informação? E caiu como uma luva para a gente estar utilizando o rádio, porque eles já têm uma estrutura de rádio. Os bombeiros e a Defesa Civil, eles utilizam o rádio. Então, para nós, o desafio foi como que a gente integra transmitir informações meteorológicas, ou seja, do ponto de coleta até a pessoa que vai realmente agir, que vai receber aquela informação de um alerta de muita chuva em algum local ou algo assim, para uma pessoa que está lá operando uma viatura ou está dentro de uma central, como acontece nos bombeiros, né? A gente esteve lá no Cobom, a gente conheceu como é que é a infraestrutura deles, eles se interessaram pela proposta, eles acham interessante essa ideia de... Porque atualmente, né, a IPAGRE coleta os dados meteorológicos, né? O radar de Lontras, ele é... da Defesa Civil, mas quem monitora esses dados, quem coleta esses dados é a IPAGRE, então está disponível no site da IPAGRE. Só que o problema é que eles não têm acesso direto a essas informações. Os bombeiros, eles esperam alguém emitir um alerta, como a Defesa Civil, para entrar em operação. Então, eles não têm como preparar uma força-tarefa antes do evento acontecendo. A ideia, a nossa proposta, é entregar essa informação diretamente para os bombeiros, ou seja, na eventualidade de um alerta, os bombeiros já têm uma noção. Olha, o índice do nível do rio Itajaí e Açu está aumentando, então a gente já pode deslocar uma força-tarefa para aquele local e preparar para alguma coisa que possa acontecer. Outro ponto que a gente pensou é, uma vez que eu tenho esse sistema operando em cada viatura ou em cada sistema, a gente pode utilizar esse sistema como comunicação entre as viaturas num evento extremo. Ou seja, na eventualidade de acontecer algo assim, hoje os bombeiros eles utilizam tablets, né? Isso a gente teve contato com o pessoal lá. Eles utilizam tablets para fazer, identificar quando aconteceu alguma ocorrência, né? Então, eles já utilizam um sistema de inteligência na viatura. O problema é que eles utilizam 3G. Na eventualidade de um evento desse, né, em que acaba, cai o 3G. Então, você já não tem telefonia. Então, a nossa ideia é, você coloca esse sistema para operar e ele já vai te entregar essas informações inteligentes. Onde está cada equipe, onde está cada local, aonde que está acontecendo realmente o problema. Então, as informações elas ficam concentradas no aplicativo.
E existe a intenção, dentro desse reprojeto também, de utilizar outras plataformas para que essa informação seja propagada, porque dentro dos rádios, das viaturas, em centrais de comando, ok, mas alguma coisa como aplicativos para, enfim, smartphones, tablets...
Sim, sim. A nossa ideia, na verdade... A gente tem um dispositivo que a gente vincula a um rádio amador mesmo, a um HT que eles chamam, né, que é um radinho de mão, e você simplesmente vincula nele e qualquer pessoa pode pegar o celular e executar o aplicativo e coletar esses dados. A nossa ideia, na verdade, é de desenvolver um dispositivo que possa ser utilizado por qualquer pessoa. A gente tem um contato muito forte com o pessoal aqui da ARAF, aqui de Florianópolis, que é a Associação de Rádio Amadores, e a gente está montando esse projeto junto com eles para exatamente para utilizar os radioamadores, né, as pessoas radioamadores, como agentes dessa de coleta de dados, de transmissão de dados. E eles passam para a gente informações que a gente, né, um conhecimento específico sobre essa área de radiotransmissão que a gente não tem, né? A gente está operacionalizando essa ideia de utilizar um rádio comum. E isso torna viável para qualquer pessoa, né? Mas nada, a gente não excluiu a possibilidade de utilizar a internet, porque antes do evento climático extremo a gente precisa alertar, né? Então, vincular isso a uma página da internet ou liberar esses dados numa página da internet poderia ser interessante para a população como um todo, né?
Professor Mário?
Não, eu também acho um ponto que o Lucas tocou e importante é a figura do pessoal do radioamadorismo em Santa Catarina, né? Todas as associações nas grandes cidades, nas pequenas cidades, nós contamos com o pessoal que trabalha com radioamador. Então, hoje, na realidade, eles são pessoas que emitem alertas, visualizando, às vezes, o rio que está próximo à sua casa, que está subindo, né? É, é uma informação às vezes desprovida de alguns dados meteorológicos mais efetivos e coisas assim, de critérios.
Algo mais empírico,
então,
né?
A ideia de acoplar um sistema de radioamador numa estação meteorológica, tu também, a figura do radioamador, ele também se torna melhorando, especializando o trabalho dele, onde ele pode, pelo radioamador, pegar a informação da estação meteorológica que está próxima à sua residência e repassar essas informações, porque a gente, especialistas, estão estudando que a gente trabalha no... hoje nós temos os microclimas e fica muito perceptível isso na questão das enchentes que a gente teve agora. Chove numa cidade a 50 quilômetros de distância de uma barragem, a gente sabe que em 3 horas aquela água vai chegar na barragem. Mas se a gente tivesse uma estação meteorológica lá naquela cidade do interior onde teve aquela tromba d'água, com 3 horas tu já pode se preparar antes de acionar a defesa
Exatamente.
Civil, bombeiros, já com informações mais concretas. Ó, a quantidade de chuva foi tal, foi que a barragem não vai comportar esse nível de água. Então tu pode, com informações mais precisas, tu consegue atuar de uma forma melhor ou se planejar, né?
Agora, Matheus, quem serão os principais usuários dessas informações que vão ser originadas pelo sistema de monitoramento via radiofrequência?
Sem dúvida nenhuma, o nosso maior e primeiro cliente são os órgãos de defesa pública, como o Corpo de Bombeiros, como a Defesa Civil, que já atuam nesse sentido. A nossa intenção é reforçar e melhorar o que eles já têm. A gente está entrando com uma tecnologia nova que não é disponível no Brasil, para auxiliar ainda mais o pós, o antes e o durante a catástrofe. Uma dificuldade que o Lucas já citou anteriormente que eles têm é a comunicação durante a catástrofe. Vamos supor que venha a faltar energia elétrica, a gente perde sinal de telefonia, perde sinal de 3G. Com o nosso sistema, ainda consegue-se ter um gerenciamento e um controle bem maior da situação por não depender desses meios, né?
A gente tem um histórico em Santa Catarina de ações dos radioamadores, eu me lembro bem nos anos 80, em que não tínhamos realmente contato com o interior, a não ser pelos sistemas de radioamador passando essas informações aqui para a capital ou para as cidades polo, e esse tipo de comunicação realmente fazia a diferença e ainda faz a diferença atualmente.
Eu vivi, eu nasci no Alto Vale do Itajaí, então eu passei pelas enchentes de 83, 84, e a gente não, a única forma de saber a informação do que estava acontecendo era o rádio, né? Então nós estávamos lá em casa, ilhados, e o rádio era o único sistema que a gente conseguia ter informações se o nível estava subindo, se estava descendo. E eram os rádios amadores que faziam esse trabalho, né? As rádios abriram o sinal para o rádio amador para informar a população. Só que, de novo, eram informações empíricas, né? Então hoje, se a gente consegue
não,
colocar...
E basicamente, informações do pós-catástrofe, ou seja, quantos
não teve como mitigar
desabrigados,
o evento,
né? Necessidade de roupas.
O rio chegou a 10 metros, mas não sabia.
Quantos colchões são necessários,
exatamente.
Cobertores, esse tipo de informações. Né? Então vocês pretendem que essas informações sejam rapidamente divulgadas antes de acontecer a catástrofe?
E também, como eu comentei antes, tem um dado que eu estava analisando, tem a barragem de Ituporanga. Um especialista me passou a informação que tipo, a água que sai da barragem de Ituporanga demora 3 horas para chegar em Rio do Sul. Então, se você tivesse sistemas meteorológicos antes, em Rancho Queimado, nas cidades antes, onde a gente pudesse monitorar o índice de chuvas, tu pode estimar que a barragem vai comportar a água até uma determinada hora. Depois ela não vai conseguir mais. Então isso já poderia acionar todo o pessoal da defesa, a própria população saber antes, né?
Uma coisa que é importante salientar é que sistema para monitoramento meteorológico é caro. É um sistema que realmente é muito caro. É metrologia, né? A gente normalmente fala que é um equipamento muito caro, que são os sensores que vão realmente fazer a coleta, né? E não só os sensores, os sistemas que registram esses dados. A Epagri hoje é a empresa, né, no estado que realiza a coleta desses dados e que disponibiliza esses dados. E um dos problemas que eles têm hoje é que, independente do fato de ter as estações, alguém tem que ir lá fazer a coleta. E se ela faz a transmissão dos dados, ela faz utilizando o GPRS, que é o mesmo sinal do telefone. Então eles têm um problema muito grande com a transmissão dos dados. Então em alguns pontos é praticamente impossível de colocar a estação meteorológica, independente da importância que aquela informação vai ter de chegar. E o sistema para transmissão de qualquer outro tipo de transmissão, do tipo via satélite ou outros, é muito caro para se implementar em larga escala. Nossa proposta é exatamente aumentar esse alcance, desenvolvendo um sistema bem mais barato, né?
Roger, e se a gente for também analisar, conforme o professor havia dito já no primeiro momento, nós temos um estado com uma topografia também toda peculiar, né? Por mais que num evento climático extremo o sistema de telefonia continue funcionando, nós temos áreas de sombra muito intensas aqui em Santa Catarina, né? Principalmente nas encostas, né? Como aconteceu recentemente agora, aquela tragédia também no Alto Vale, no Morro do Baú, lá em Ilhota, que foi uma tragédia terrível aqui para Santa Catarina e para todo o nosso país, né? Numa encosta que dificilmente as equipes que estavam ali atuando teriam condições, via tablet, como hoje o Corpo de Bombeiros utiliza, ou via smartphone, ou qualquer outra situação que envolvesse essa tecnologia, de receber informações na hora do salvamento, na hora da ação, né? E não no pós, né? Então eu acho que também chega esse projeto com essa peculiaridade de extrema importância, de auxiliar na comunicação em tempo real. Enquanto a coisa está acontecendo, está todo mundo interligado, sabendo aonde tem que agir, né? Então eu acho que é mais ou menos esse o cerne da questão.
Sim,
né?
O ponto é exatamente esse, né? O tempo real, essa palavra, esse conjunto de palavras é muito importante. Tempo real é uma coisa que não acontece hoje na aquisição de dados, né? A gente tem o radar de Lontras, ele tem um papel muito importante, mas especialistas na área meteorológica dizem que é uma das ferramentas que se utiliza para mitigar esse tipo de problema. O radar meteorológico dá uma informação de volume, de quantidade do que pode acontecer, mas ele não realmente está te dizendo aonde que aquilo ali está acontecendo. A estação meteorológica entra como um segundo fator, que é dizer realmente o quanto está acontecendo naquele ponto.
Sim.
Como, por exemplo, eu posso passar uma nuvem bem grande pelo oeste do estado, né, pelo centro-oeste do estado, e ela simplesmente passa por cima e não chove num ponto, mas chove no outro. Esse é o problema do microclima que o professor Roloff tinha comentado. Ou seja, se a 50 km choveu, como foi essa questão de Ituporanga, né, você não tem como prever essa distância. E isso com radar meteorológico você não consegue fazer. Então você consegue ter uma estimativa, a Defesa Civil tem essa estimativa do que pode acontecer, e a partir daí eles vão revertendo em esforços, né? Revertendo essa informação em esforços para definir onde que eles vão atuar, né?
E qual seria, então, a lista de informações, né, que você poderia viabilizar a partir do sistema inteligente, o câmbio?
Bom, a gente está se capacitando na área, principalmente, né, o Matheus até comentou, né, na parte, a gente está se capacitando bastante em várias partes, né, exatamente pela questão da questão da engenharia, né, nós somos muito um corpo muito científico, mas um dos pontos que a gente está se capacitando bastante é nessa parte de o que é necessário para você fazer uma prevenção meteorológica eficiente, né? E um dos pontos que os especialistas comentam é que você precisa saber índice de vento, você precisa saber direção de vento, você precisa saber índice de radiação, de chuva. Todos esses aspectos são importantes num evento como esse, né? Então, esse tipo de informação ele vai ser transmitido. Além disso, o sistema ainda possibilita que você configure alertas para cada tipo de região. Ou seja, a partir do momento que você quer saber, né, naquele ponto específico que está acontecendo, se você quer saber se houve uma variação muito grande do nível de chuva, você tem como configurar isso no sistema. Ou seja, o sistema de coleta está fazendo a coleta dele constante, mas o teu dispositivo vai te avisar quando o nível daquele ponto ali mudar num intervalo de tempo muito pequeno. E isso é uma informação muito importante. Além disso, uma vez proliferando, né, esse sistema, você tem como garantir que você vai ter uma precisão meteorológica, uma previsão meteorológica mais precisa. Porque um dos elementos que os meteorologistas apontam para você ter uma previsão mais precisa é você ter mais pontos de coleta de dados. Então, ou seja, quanto maior o número de pontos de coleta de dados, você tem como dizer, o vento está vindo aqui, está indo de sul para norte, o vento ali está indo de sul para norte, então provavelmente, se está vindo uma nuvem de chuva daquela direção, ela provavelmente vai chegar aqui, né?
De fato, de posse dessas informações, um proprietário rural, por exemplo, tem como defender, né, defender a sua propriedade, defender a sua produção, sua própria vida e a de seus familiares, porque mais importante ainda que os 8 bilhões de reais que foram perdidos em 20 anos com estas catástrofes, estes eventos climáticos extremos, a prevenção e a preservação da vida, ela também passa por esse tipo de mecanismo de informação antecipada.
Rocha, e vale destacar também que nos últimos anos o governo de Santa Catarina vem de forma sistemática investindo na área da defesa civil. Inclusive, eu não sei se somente em Santa Catarina é assim, mas hoje nós temos uma Secretaria de Estado específica para essa área, com dotação orçamentária, com investimentos previstos. Lógico, existe isso, até pouco tempo atrás não existia, então o mérito está aí, porque nós somos um estado diferente, infelizmente, né? Porque as coisas acontecem, a força da natureza aparece e a gente tem que estar pronto, né? Então, mais uma iniciativa do IFSC, do pessoal que está aqui conosco, que vem se somar aos esforços do governo do estado, de toda Santa Catarina, toda a sua população, para tentar diminuir os estragos. Conter a força da natureza, Rocha, é o imponderável. A gente não sabe quando vai acontecer, nem de que maneira vai acontecer. Agora, se a gente estiver pronto, com boas condições, utilizando a tecnologia ao nosso favor, e o sistema de rádio amador, que é uma ideia fantástica, eu não tenho dúvida de que os estragos serão bem menores. Isso aí é um fato.
A gente pode analisar, nós fizemos uma pesquisa, um órgão internacional que estima os prejuízos com os eventos climáticos extremos, o German Watch. Tipo, em 2011, ele emitiu um relatório que o Brasil... tivemos tipo 4,7 bilhões de dólares em perdas por eventos climáticos extremos no país inteiro em 2011 e 1.000 mortos, né? Esse é o que o relatório de German Watch nos passou, e o Brasil é o sexto país que mais sofre com eventos extremos, né, no mundo, e Santa Catarina está em destaque no caso nessa...
São dados que realmente comprovam a necessidade de que se pense, né? De que a nossa juventude, as nossas universidades, as nossas instituições pensem em mecanismos práticos como estes que vocês estão apresentando.
Nós tivemos uma palestra na UFSC semana passada sobre eventos climáticos extremos e infelizmente, né? Um dos pontos que o professor lá de física ele comentou é que Santa Catarina está num ponto estratégico para esse tipo de coisa acontecer. Infelizmente, o índice de umidade vai aumentar muito, né, na região, devido às mudanças climáticas que vêm acontecendo. E então, é importante que, principalmente o estado aqui, que é o que mais ocorre esse tipo de coisa, né, a gente pensa que é a nossa forma de contribuir para que ele esteja preparado para enfrentar esse tipo de coisa, né?
Mais importante que a tecnologia, as pessoas contam alto no conceito das cidades inteligentes. E aqui no programa Cidade Inteligente de hoje, nós temos a participação do professor Mário Lúcio Roloff, do Instituto Federal de Santa Catarina, e queremos agradecer pela sua participação no programa. O nosso microfone está aberto para as suas considerações finais, professor.
Eu queria agradecer a oportunidade dada por vocês, Eduardo. E acho que, assim como tu recém comentou, nosso papel como instituição de ensino, pesquisa e extensão também, além da formação de profissionais, é tipo, contribuir para a sociedade, melhorando o seu bem-estar de uma forma geral, né? E esses projetos, como o câmbio aqui da empresa Júnior Comando, vem aí tipo, trazer esse retorno do IFSC para a sociedade. E vale também o conhecimento sobre a área de mecatrônica, sobre o desenvolvimento das suas competências, mas se você puder auxiliar e agregar, né, tipo, desenvolver suas competências técnicas e ainda desenvolver um sistema que possa auxiliar a sociedade, acho que é um papel perfeito aí para a instituição.
É uma ótima ideia, né, e também uma belíssima aplicação. Queremos agradecer também a participação do Lucas Dal Ponte Feliciano, que realmente vocês agora têm nas mãos um bom produto para a nossa sociedade.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando aqui a nossa proposta para transformar o estado num estado mais inteligente. A gente está participando do programa Sinapse de Inovação, né, da Fundação CERT, como um dos órgãos de fomento para a gente conseguir levantar realmente esse projeto, né, e distribuir essas estações e tornar essa coleta de dados mais precisa. A gente está participando do desafio do IFSC, do dia 9 do mês que vem vai ser a final do programa. Então, como o professor comentou, né, não é só a gente fazer o nosso papel como engenheiros e engenheirar e criar coisas, mas realmente entender o que acontece ao nosso redor, né, no mundo, e fazer o nosso papel para tornar esse mundo melhor, né? A gente quer ajudar também, a gente quer contribuir para isso também.
Eu vejo também você como um jovem estudante, mas já está fazendo o mestrado, né, em mecatrônica, aqui do IFSC. Isso aí realmente é louvável, né? Parabéns pela sua luta, né? Porque todos nós sabemos que não é fácil você determinar um caminho para a sua vida e conseguir ter sucesso. Isso só se obtém com muita garra e muita determinação. Quero agradecer também a presença do Matheus Souza, parabenizar, é também um jovem estudante que está se encaminhando provavelmente para fazer também um mestrado, né, na área.
Com certeza. Obrigado, Eduardo. A gente agradece a oportunidade, assim como eles já agradeceram. Aproveito aqui para quem estiver nos ouvindo e quiser acompanhar o nosso projeto ou ter mais um pouco de informação sobre o que a gente está fazendo, onde a gente está hoje, a que pé está o projeto. A gente tem uma página no Facebook. Caso queira ter um contato mais próximo com a gente também está no Instituto Federal durante praticamente todo dia. Fica o agradecimento, né, pela oportunidade, e a gente pretende contribuir muito para Santa Catarina, para o Brasil, e quem sabe mais para frente de uma maneira mais ampla e mais geral.
Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio Alesc.